Bem-vindos. A nossa conversa de hoje começa com uma imagem que se calhar todos temos na cabeça. Quase como uma pintura. Uma multidão. O Rio Jordão. Mas o material que temos à nossa frente convida-nos a olhar outra vez. A ver para além do óbvio. Estamos a falar, claro, do batismo de Jesus. E a proposta é que aquilo não foi só um ritual. Foi quase como a declaração de um manifesto. O verdadeiro início de uma missão.
Exatamente.
Então hoje vamos tentar perceber o que está mesmo em jogo aqui. O texto que analisamos sugere que este momento é muito, muito mais do que parece. O objetivo é desvendar o que este evento nos diz sobre a figura de Jesus, sobre a própria natureza de Deus.
E talvez o mais importante, como é que uma história com 2000 anos se pode ligar de forma tão direta à nossa vida hoje?
Sim.
E o interessante é que as reflexões que nos chegaram traçam um caminho muito claro. Tudo começa com a identidade que ali é revelada, a de filha mano. A partir daí, exploramos o modelo de missão que Jesus inaugura, que é, francamente, o oposto do que se podia esperar.
O oposto, sim.
E, por fim, a parte que eu acho mais provocadora, a ideia de que essa mesma missão, de alguma forma, se estende a cada um de nós. É uma viagem do histórico ao profundamente pessoal.
Gosto muito dessa ideia de ser o oposto do que se esperava, porque o texto sublinha logo um contraste brutal. Jesus escolhe o caminho do serviço e da proximidade, não o da força ou da imposição.
Uhum. Num mundo que, naquela altura, ansiava por um Messias libertador, quase um líder militar, esta escolha parece quase passiva, não é? O que é que significa, na prática, escolher o serviço em vez da força, quando o que as pessoas querem é uma demonstração de poder? Essa é a pergunta-chave. E a resposta que a análise nos dá é que esta escolha não é uma fraqueza. É, na verdade, uma revelação fundamental sobre a natureza do poder de Deus.
Uma revelação?
Sim. Ao escolher este caminho, Jesus está a mostrar o verdadeiro rosto de Deus. E esse rosto não é o de um imperador ou de um general. É um Deus que, segundo estas reflexões, salva pela mansidão, pela justiça e pela paz.
Então, a ideia é que o poder supremo não se manifesta ao dominar, mas ao servir.
Isso. Isso vira de cabeça para baixo quase todas as nossas noções de poder, na política, no trabalho.
Vira completamente.
Estamos habituados a pensar no poder como a capacidade de impor a nossa vontade.
Claro.
E aqui, o poder é a capacidade de se aproximar, de curar, de restaurar. É uma mudança de paradigma total. Não se trata de conquistar o mundo, mas de o transformar por dentro, através da gentileza e de uma justiça que não esmaga.
Essa ideia, uma justiça que não esmaga, é muito forte. E o texto, para nos ajudar a perceber a radicalidade disto, convida-nos a ir ainda mais atrás no tempo. Leva-nos a uma figura antiga, quase misteriosa, o servo do profeta Isaías.
Sim.
Quem era ele? Porque é que ele é a chave para decifrar este momento no Jordão?
Bem, o servo é uma figura enigmática, mas a sua descrição é um espelho incrível para o que acontece no batismo. Ele é apresentado como alguém sobre quem o Espírito repousa, um escolhido para instaurar um novo tipo de ordem no mundo, uma ordem de justiça.
Certo.
Mas, como disse, o que é revolucionário é o método dessa justiça.
Exato. E a linguagem usada é tão visual. A missão dele é cumprida sem esmagar ninguém. E a imagem mais marcante é essa de não quebrar a cana fendida.
Uhum.
Sabe, essa imagem da cana fendida ficou a ecoar na minha cabeça. É tão concreta. Normalmente pensamos em justiça como um martelo, algo que bate com força.
Pois.
Mas aqui a imagem é de uma mão que ampara algo que está prestes a partir-se. Muda tudo.
E essa mudança de perspectiva é tudo. Uma cana já fendida, já rachada, está no seu ponto mais vulnerável. O mais pequeno toque pode destruí-la. A justiça humana muitas vezes funciona assim, não é? Perante a fraqueza ou o erro, aplica uma força que acaba por quebrar o que já estava frágil.
Espera aí. Então a justiça que este modelo propõe não é sobre punir o mal?
Não, primariamente.
Mas sim sobre proteger a fragilidade. Isso vai contra quase tudo o que entendemos por fazer justiça.
Exatamente. E essa é a grande viragem. A força máxima, segundo este modelo, não se mete pela capacidade de esmagar o erro, mas pela capacidade de amparar o que está prestes a quebrar. A missão não é erradicar a fraqueza, é entrar em solidariedade com ela, sustentá-la e, a partir daí, restaurá-la. É uma justiça que cura.
Uma justiça que cura.
E é este o modelo que, segundo a análise, Jesus encarna no momento em que entra nas águas do Jordão.
Certo. Então temos esta profecia de um servo que não esmaga, que ampara. Agora, Como é que Jesus vive isso na prática, ali no rio? Uma coisa é a teoria, outra é a ação. E a ação dele é, no mínimo, desconcertante.
Sim, é verdade.
Ele entra na fila, com todos os outros.
E é aí que a profecia se torna biografia. Ele, que a tradição diz ser sem pecado, faz-se solidário com os pecadores. Ele, como diz o texto, entra na fila dos homens frágeis.
E é um gesto que me deixa a pensar. A minha reação instintiva seria pensar que ele, sendo perfeito, devia ficar de fora. Como um juiz, talvez.
Claro, como um observador.
Exato. Mas ao entrar na água com todos, ele abdica desse estatuto. É quase um ato de despojamento de poder, não é? Ele voluntariamente coloca-se ao mesmo nível.
É precisamente isso. É um despojamento voluntário. E é isso que redefine tudo. O poder aqui não é demonstrado à distância de uma posição superior. É partilhado na vulnerabilidade. Ao entrar na mesma água, ele não está a dizer eu sou diferente de vocês. Está a dizer eu estou com vocês, no meio da vossa fragilidade. A análise descreve isto como o início de um caminho de entrega total.
E essa entrega começa por abraçar a condição humana, sem filtros.
Sem filtros nenhuns, incluindo a sua falibilidade, a sua necessidade de redenção. Ele não vem consertar o mundo de fora como um mecânico. Ele torna-se parte da máquina para transformar por dentro.
Entendo.
A solidariedade aqui não é caridade condescendente, é imersão total. É o primeiro passo da missão libertadora dele. Ele não liberta de cima, mas de dentro. Ao fazer isto, ele santifica a própria experiência da fragilidade humana. Mostra que é precisamente aí, na nossa vulnerabilidade, que Deus escolhe encontrar-se connosco.
Ok, então temos esta imagem poderosa de solidariedade. Este gesto, este manifesto, tornou-se o projeto para o resto da vida dele. Mas como é que esta atitude se materializou no dia-a-dia? Uma coisa é o ato simbólico.
Sim.
Outra é a prática contínua.
Sim.
O texto dá-nos alguma pista sobre isso.
Sim, e de uma forma muito direta. A análise passa para o que chama de segunda leitura, que é, no fundo, um resumo de toda a vida pública de Jesus, vista através das lentes do batismo, e esse resumo é feito numa única frase.
E qual é a frase?
É dos Atos dos Apóstolos. Diz que Jesus passou pelo mundo fazendo o bem e libertando os oprimidos. É incrivelmente simples, mas...
Mas encapsula tudo.
Exatamente. O fazer o bem reflete essa justiça que não esmaga, que ampara a tal cana fendida. E libertar os oprimidos é o resultado prático da solidariedade dele. Esta frase, segundo o texto, não é apenas a biografia de um homem. É a revelação do projeto de salvação do Pai para toda a humanidade.
Fazer o bem e libertar os oprimidos. Parece o plano de ação mais direto e, ao mesmo tempo, mais desafiador do mundo.
Sem dúvida.
E imagino que a análise não se fique por aqui, por esta constatação histórica.
De todo. E é aqui que o texto dá o seu salto mais fascinante. Não nos deixa admirar uma figura histórica. Pelo contrário, usa essa figura como uma ponte para o presente, para a vida de cada um. A conclusão é, na verdade, um convite.
Um convite?
Sim, um convite à reflexão pessoal. A ideia é que celebrar o batismo de Jesus é, antes de mais, um convite a recordar e a dar sentido ao nosso próprio batismo.
Ou seja, a ideia é que não estamos a falar apenas de um evento de há 2000 anos.
Sim.
Mas de algo que tem um eco, uma ressonância na vida das pessoas hoje.
Exatamente.
Que não é só uma história para admirar, mas uma missão para herdar.
É essa a palavra, herdar. A ligação é feita de forma muito explícita. Tal como Jesus ouviu a voz, tu és o meu filho amado, a proposta é que, através do batismo, cada pessoa é também constituída como filho amado. É tal como Jesus foi ungido pelo Espírito para uma missão, cada pessoa batizada é marcada pelo Espírito para continuar essa mesma missão.
E que missão é essa, concretamente?
É a mesma, mas traduzida para o nosso contexto. O texto é claríssimo. A missão é continuar no cotidiano a missão de Cristo.
No cotidiano?
Sim. E define-a com as mesmas palavras. Passando pelo mundo fazendo o bem e sendo sinais da sua luz e da sua paz, a grande missão universal que vimos em Jesus é decomposta numa responsabilidade pessoal, diária.
O que é, convenhamos, muito mais exigente. É fácil admirar um herói à distância.
Claro.
Uma figura histórica. Mas ser convidado a fazer o bem na nossa rotina, no trânsito, no trabalho, aí é que a porca torce o rabo. Aí é que a teoria se torna difícil.
Sem dúvida. Porque transforma a fé de algo que se contempla para algo que se pratica. O grande evento do Jordão não fica no passado, como uma peça de museu. torna-se um protótipo, um modelo de vida a ser encarnado no aqui e agora. A grande história da salvação, como diz a teologia, torna-se uma tarefa para as nossas mãos.
É uma conclusão muito forte. Se tivéssemos de resumir a nossa conversa, diria que partimos de uma cena num rio e acabamos com um plano de ação para a nossa vida.
Sim, é um bom resumo.
Vimos como este momento define uma identidade, o filho amado. Mas, mais do que isso, define uma missão. Uma missão que vira do avesso às nossas ideias de poder. Que escolhe o serviço, a gentileza com os frágeis,
A cana fendida,
e a solidariedade radical de se colocar ao lado de quem precisa. E, por fim, essa ideia de que a missão é estendida a cada um. Um convite a fazer o bem.
Penso que essa é a síntese perfeita. O batismo que a nossa fonte nos apresentou não é um sacramento passivo. É um ato de comissionamento ativo. É um modelo de ação no mundo que desafia as nossas noções de sucesso e de justiça. Propõe a proximidade e o serviço não como virtudes opcionais, mas como as únicas ferramentas eficazes para uma transformação real.
O poder revela-se na humildade.
E a verdadeira força na gentileza.
E isso deixa-me a pensar numa última questão, que vem diretamente do que discutimos. O texto afirma que o objetivo de toda esta missão é fazer nascer um homem novo.
Uhum.
Se o caminho para essa renovação não passa pela força, por esmagar o que está errado, mas sim pela solidariedade com o que é frágil e pelo serviço, que tipo de mudanças, pequenas ou grandes, é que esta abordagem sugere para a forma como interagimos uns com os outros no nosso dia-a-dia, na forma como lideramos uma equipa, como educamos os filhos, como respondemos a um erro de um colega? Que canas fendidas encontramos à nossa volta e como é que a nossa próxima ação pode escolher amparar em vez de quebrar?